Posso orar com você agora? Vamos começar então o nosso estudo desta noite, que foi preparado para o seu coração que está triste. Oremos. Ó Pai querido, muito obrigada. Nos reuniste neste momento para escutarmos a Tua voz. Por meio da Tua palavra, esteja conosco, conduza-nos durante este estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você venha comigo para caminharmos sobre uma história conhecida por muitos de nós, mas que traz lições importantíssimas sobre o nosso coração. Como nós lidamos com as nossas angústias, como é possível enfrentar o vazio do coração e mesmo assim continuar andando. Há uma história bíblica que eu tenho uma profunda admiração porque ela traz lições importantíssimas para a nossa vida. Isso mesmo, lições que vão trazer para você a possibilidade de enfrentar os dias mais difíceis da sua vida sem perder a esperança. E quando parecer que ela está ali, olha, escapando das suas mãos, tenho certeza absoluta que esta história vai lhe ajudar a olhar para si, mas principalmente para Deus e dizer assim, ainda há esperança. O meu olhar pode se manter fixo na esperança. Não preciso desistir. É possível mesmo nos dias mais tristes das nossas vidas encontrarmos motivos para continuar caminhando. E você já sabe? O tema do nosso estudo desta noite é Além do Vazio, um recado de amor. E a história se encontra no livro de João. Sim, no livro de João, o discípulo amado, no capítulo 20, lá nos últimos capítulos, capítulo 20. Para você que não está aí com a Bíblia, nós vamos aqui te ajudar e nós vamos colocar os versos para você. João, capítulo 20. Dos versículos 1 ao 18. Participe comigo desta leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Como amo esta história bíblica. Esta história traz para mim e para você algo que é fundamental para enfrentarmos os dias mais tristes da vida. Sim, o dia mais triste para os seguidores de Jesus era também o dia de maior festa no céu. Pois ali já comemoravam a ressurreição. Quando Jesus ressuscita naquele domingo, seus discípulos estavam apavorados. Jesus, onde estava aquele corpo daquele que havia sido o grande mestre, que havia prometido que traria para a vida deles novidade? Mas agora ele estava morto, segundo aqueles discípulos. Havia sido crucificado naquela sexta-feira, sábado permanecido sob a tumba, e quando eles vão ao domingo para encontrar o corpo do mestre, ali não mais estava. O coração se inunda de tristeza. Maria Madalena está em desespero. Havia procurado Jesus em todos os lugares, foi a primeira a chegar naquele ambiente, naquele jardim. Ela sai, não encontra Jesus, vai, encontra com os discípulos e diz assim: onde está Jesus? E ninguém acha. Os discípulos vão embora. Ela volta para o sepulcro. Ela continua procurando, é quando ela tem um encontro com os anjos. E os anjos dizem assim: mulher, por que choras? E ela diz assim: porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde colocaram. Depois então ela continua, ela vai de novo até aquele sepulcro, ela abaixa, olha para dentro. E quando ela olha para dentro, ele não está ali, mas ela escuta novamente a pergunta: por que choras? E aí Jesus então diz assim: Maria. Ah, queridos, quantas lições para aprendermos em um único momento e uma parada nestes textos, nesta história. Primeiro, Maria queria uma resposta, nem que fosse de um jardineiro, que dissesse onde estava a esperança. Mas Jesus tinha algo muito maior para ela. Ela queria pelo menos que um jardineiro dissesse onde tinha colocado o corpo de Jesus. Mas sabe, o próprio Jesus vem e diz para ela onde ele estava, ressurreto na frente dela. Maria, ela foi a primeira a encontrar Jesus, sabe por quê? Eu quero tomar uma liberdade aqui para dizer algo que inundou meu coração quando eu li o verso 11, que já lemos nesta noite. Ela vai, ela não encontra Jesus, encontra com os discípulos, ela volta de novo, abaixa, olha dentro daquele lugar que está vazio, daquele sepulcro vazio. Então eu quero dizer para o seu coração, eu quero dizer agora para você, Dalva, que ontem depois da live disse assim: eu não encontro motivos para viver, o que eu faço com a minha história? Quando eu leio a Carmelita ontem escrevendo e dizendo assim: o que que eu faço com esta dor depois de ter perdido um filho? Outras pessoas que disseram assim: como eu continuo vivendo com esperança depois que eu perdi mãe, pai, três irmãos, meus filhos? Como que a gente faz para lidar com tamanha dor? Maria Madalena nos responde no versículo 11. Posso ler de novo para você? Versículo 11 nos diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Posso dizer para o seu coração? Bem-aventurados os inconformados, porque verão a glória de Deus. Maria Madalena não se conforma, ela ainda está chorando, ela ainda está com o coração dilacerado. Mas ela não vai embora. Ela precisa de uma resposta, nem que seja do corpo de Jesus. Para saber onde está este corpo, ela precisa saber onde ele está. Ela precisa de solução, ela precisa de resposta. Bem-aventurados os inconformados, porque verão a glória de Deus. Enquanto os discípulos tinham ido ali, procurado Jesus, muito tristes, sim, mas foram embora. Maria não se conforma e fica ali. Dalva, não imagine que você é alguém que não tem forças, que precisa desistir, porque ainda não encontrou motivos para viver, não encontrou em você razões para continuar andando. Você está inconformada com a sua vida. Essa dor, essa tristeza significa que algo está te incomodando. Bem-aventurados os inconformados, os incomodados, os que choram. Sabe por quê? Porque enquanto a gente chora, isso significa que ainda estamos procurando respostas. Porque enquanto nosso coração está dilacerado, quando eu estou aqui, olha, me revolvendo nas dores, significa que eu ainda não desisti. Dói, dói. Mas você não vai desistir, Dalva, porque eu sei que você, nesta noite, está representando tantas pessoas que acham que a vida não tem mais sentido. A dor foi tão grande que você não consegue ver razão para continuar andando. Sabe? Talvez você, neste momento, não esteja satisfeita com a sua vida. Não esteja satisfeita com os últimos acontecimentos. E é assim mesmo que acontece. Se você estiver neste mundo que te traz sofrimento, mas se você estiver insatisfeita, você está no rumo certo. É isso mesmo. Porque quando nós estamos insatisfeitos, procuramos respostas. Maria Madalena, por estar insatisfeita, machucada, por ter perdido o seu melhor amigo, é que faz com que ela permaneça ali procurando respostas. Olha só. E nós vamos encontrando uma beleza na forma que Deus trata as nossas dores. No verso 15, por que choras? Eu gosto de imaginar que Maria Madalena, em todas as passagens que temos aqui na Bíblia, eu só consigo ver Maria Madalena como? Chorando. É isso mesmo. Ela está chorando o tempo todo. Olha só, a primeira vez que ela aparece, como ela está? Chorando. Eu não consigo pensar diferente, já que ela foi pega em adultério, ela está ali passando a maior vergonha da sua vida. Para mim, ela está chorando. Quando ela está aos pés de Jesus, escutando as histórias de perdão, Jesus falando da beleza do céu, eu consigo ver uma lágrima rolando sobre o rosto de Maria Madalena e dizendo assim, como é que um dia eu pensei de ficar fora desse plano? Além disso, eu vejo Maria Madalena chorando quando seu irmão falece. E agora então, naquele momento, ela não encontra Jesus e está de novo chorando. E sabe o que eu encontro aqui na palavra de Deus? Ela dizendo, procurando Jesus, perguntando onde ele está. E o próprio Jesus, no versículo 15 que nós lemos, disse assim, mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus estava acostumada com o choro de Maria. Jesus está acostumado com o nosso choro, não porque ele está indiferente. Mas ele não fala para Maria assim, porque você está de novo chorando, mulher. Eu estive com você tanto tempo. Mulher, olha só, eu expliquei para você que eu ressuscitaria no terceiro dia. Mulher, você não entendeu a beleza disso tudo, do meu nascimento, da minha morte, da ressurreição. Você devia ter aprendido e não estar chorando. Talvez você um dia tenha aprendido sobre Jesus e está aí se perguntando. Eu sei que Deus consola, eu sei que o pecado é injusto, eu sei que Ele vai voltar, vai acabar com o sofrimento, porque ainda estou chorando. Jesus entende as suas lágrimas. Jesus entende quem somos, nos chama pelo nome. Ele nos conhece de forma individual. Mas o choro, ele pode estar neste momento te impedindo de reconhecer a atuação de Jesus na sua vida. Esteja te impedindo de reconhecer o quanto Ele atua na sua história, apesar dos sofrimentos. Eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, que hoje pode ser o dia mais triste da sua vida, mas o céu já contempla a sua vitória. Eu encontro isso quando Jesus diz assim, olha, não me detenhas, porque eu ainda não subi até o Pai. Os céus já sabiam que Jesus havia ressuscitado. O dia mais triste da história dos discípulos era o dia de maior festa nos céus, porque Jesus havia recebido, sim, o poder sobre a morte. Ele havia vencido o pecado na cruz, havia ressuscitado. O dia mais triste para os discípulos era o dia de mais festas nos céus. E eu quero dizer agora para o seu coração. O céu já vislumbra a sua vitória. O céu já vislumbra você encontrando sentido para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para mim, para você chorando, Ele quer dizer assim, olha, eu já tenho a solução para as suas dores. Você precisa apenas permitir que eu chegue mais perto de você e te chame pelo nome. Escute a minha voz. Maria Madalena está chorando porque Jesus morreu e porque ela lembra das coisas boas que ela viveu com o seu mestre. ele der a ela a segunda chance. Ele ressuscitar o seu irmão. E agora, toda esta vivência vai ficar somente na memória. Jesus havia feito grandes milagres na sua vida. Ela está sofrendo com a dor da perda. Ela está presa nos eventos bons do passado, que estava impedindo-a de enxergar o futuro glorioso. Que as alegrias do passado não te prendam a este passado, impedindo de enxergar as suas obras gloriosas hoje e as reservadas para o futuro. Sabe, enquanto você está aí sofrendo, eu quero te pedir pelo menos que faça algo. Quantas pessoas ontem escreveram dizendo assim: não encontro na minha vida mais motivos nem para levantar da cama. Eu quero que você hoje tome uma iniciativa que talvez para algumas pessoas seja tão simples, mas você sabe do esforço. Hoje, em nome de Jesus, você vai pentear os seus cabelos antes de dormir. É um passo para dizer a si mesmo, me sentindo tão frágil, tão pequena, tão pequeno, eu vou começar a organizar a minha vida. Arrume a sua cama antes de deitar. Estar em um espaço organizado é importante para começarmos a restaurar a nossa saúde emocional. A organização do nosso redor é importante para começarmos a organizar a nossa vida emocional. Não precisa ser grande coisa. Não precisa que todo mundo perceba que começou um movimento, mas você sabe o quanto isso já é uma vitória na sua vida. E, sobretudo, se a dor tem levado de você todos os motivos para viver, se a angústia tem sido tão intensa, se parece que não é possível continuar, você não encontra em você nem mesmo mais valor, lembre-se do versículo que nós lemos já, o versículo 17, aí de João. João capítulo 20, versículo 17, que diz assim: vá aos meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Os discípulos haviam abandonado a Jesus porque eles estavam com medo. Todos nós, de alguma forma, já nos distanciamos dele. Mas ele, Jesus, os considera irmãos. Sabe qual é a pior sensação que a dor, a tristeza traz para nós? A de não pertencer mais. Parece que eu não me encaixo mais nessa família, parece que eu só trago decepção. Em vez de ser o apoio para os meus irmãos que estão sofrendo também com a perda, eu não consigo fazer outra coisa que não seja chorar. A primeira lição que ele nos ensina ao ressuscitar é que ele nos ama incondicionalmente. Quando ele consola Maria e quando ele diz para que ela mande um recado para os seus discípulos: fale para os meus irmãos que eu estou subindo para o nosso Pai. Não precisamos guardar nosso próprio registro das provas e dificuldades, dos desgostos e das tristezas. Todas estas coisas estão escritas nos livros dos céus. E o céu tomará o cuidado delas, de todas as suas dores. Enquanto nós estamos aqui só relembrando das coisas desagradáveis, passam da memória muitas que são gratas à reflexão. Como, por exemplo, a misericórdia e a bondade de Deus, que nos rodeia a cada instante da vida. Como um filho, Deus te trata. Como irmão, Jesus te recebe. Eu não sei como está o seu coração hoje, como tem sido esses dias. Querido André Catena, eu sei quanto você está sofrendo com a morte da sua segunda mãe. 3 semanas só que ela faleceu, não é? Mas saiba que Deus está aí para te dar o consolo. Quando Jesus fala, quando ele encontra com seus discípulos pela primeira vez, ele diz assim: a paz seja convosco. Sabe por quê? Porque eles estavam atribulados. Há conforto e alegria quando nós aceitamos que Deus sempre vai nos oferecer aquilo que precisamos. Para o coração atribulado dos discípulos, a paz. Para aquela mulher, a viúva lá de Sarepta, o azeite vindo da sua botija para sustentar a sua casa. Para a vergonha de Adão e Eva, roupas novas. Então, Jesus está aí para dar a você o suporte que você precisa. Bem-aventurado você, feliz você que está inconformado com a sua situação. Estamos vivendo sim dias de tamanha ansiedade. Nós estamos vivendo sim dias de tamanha dor. Como já disse ontem, a ansiedade alcançou-nos a ponto de sermos o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mas não é hora para nos afastarmos de Jesus, e sim de nos aproximarmos dele. As relações entre a espiritualidade e a saúde têm despertado sim um grande interesse na comunidade acadêmica. E é por isso que eu me sinto ainda mais segura para falar com você que ainda talvez nem esteja trilhando neste caminho do cristianismo, de aproximar-se de Jesus. Nós temos hoje, não precisaríamos, ok? Mas nós temos respaldos da ciência para dizer que uma vida espiritual que traga sentido, que faça ali da sua história uma nova história, é imprescindível para a sua saúde emocional. Encontrar uma razão além daquilo que se vê é necessário para que você alcance qualidade de vida. Assim então, mesmo que você não entenda direito, aceite os conselhos de Jesus, porque Ele ama você. Aceite aquilo que Ele traz para você e sabe, é no colo dEle que a gente pode chorar. É no colo dEle que você pode ser quem você é, mas é no colo dEle que você precisa estar. Quando você não entende, quando você não tem com quem conversar, você chega até Ele e diga assim, não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor existe. E eu sei que o Senhor quer trazer para a minha vida mais sentido. Sabe, quando nós olhamos para tudo que temos na ciência dizendo a importância desta relação entre saúde mental e espiritualidade, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. São mais de 100 mil artigos escritos falando da importância da espiritualidade e da religiosidade para a saúde mental e para a saúde física, para a nossa saúde de uma forma geral. Assim então, eu quero que você dê a Deus a oportunidade para atuar em você. Enquanto você está aí e não sabe como lidar, doutora, ontem eu escutei que eu preciso levantar, trabalhar pelos outros, mas eu ainda não consigo, o que eu faço? Você pode entrar no site ouvidoamigo.com.br que está aparecendo aqui para você, vou repetir para os nossos amigos do rádio, ouvidoamigo.com.br, lá você vai encontrar um mapa, clicar no seu estado e você ali vai poder escolher receber orientações sim, ajuda especializada de profissionais que podem te ouvir. Você pode falar pelo WhatsApp, pelo Telegram ou pelo Messenger. Vai ter alguém ali para te ouvir, um profissional. É uma equipe gigantesca, espalhada pelos, quantos países mesmo? 8 países da América Latina, da América do Sul mais especificamente, para atender você. Minha dor está imensa e eu não consigo nem sequer encontrar Jesus. Eu não consigo me levantar para poder ajudar alguém, para dar um movimento na minha vida. Então você vai entrar no ouvidoamigo.com.br e lá você vai encontrar a ajuda que você precisa para começar a andar. Sabe por quê? Porque você está inconformada com a sua situação. Você está inconformado com o jeito que você tem vivido, porque as dores estão intensas mesmo. Mas é possível voltar a sentir alegria. É possível encontrar sentido para a sua vida novamente. É possível voltar a ter prazer na leitura da palavra de Deus. Agora, você vai ter aí um consolo para o seu coração. Você vai ouvir uma música especial neste momento. Enquanto você estiver ouvindo, e se você aceitar entregar a sua vida a Jesus por meio do batismo, você pode entrar no link novotempo.com/euaceito e entregar o seu coração a Jesus e se batizar. Chora. Você tem direito ao choro, mas faz isso no colo de Jesus. Faz isso com alguém que pode te ajudar. E nesse momento, enquanto você escuta esta música que foi preparada e escolhida especialmente para o seu coração, que você decida entregar-se a Ele e dizer assim: está doendo, estou chorando, mas eu sei que o Senhor tem a solução.
Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Batalhou e só perdeu. Pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Pra todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é. Jamais entender. faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam. Sempre no colo, no colo de Jesus.
Vontade, ó, que você sente aqui do meu lado. Vontade de te dar um abraço e de dizer que o seu choro, ele não é desconhecido daquele que te criou. Chora no colo dele. Eu sei que está doendo, mas que estas lágrimas não lhe impeçam de encontrar Jesus, de reconhecerem a voz dele. Continue inconformada assim com a sua condição. Não entre numa situação como assim, já que não vai mudar, vou ficar assim. Aceite Jesus, entregue seu coração a Ele, decida-se pelo batismo, esteja disposto, disposta a começar uma nova história, um novo capítulo nesta caminhada. Você pode ter todo o nosso apoio, estamos aqui por você, para te ajudar a enfrentar este momento difícil com o estudo, com os vídeos, com os cursos, com tudo que estamos fazendo aqui por você. Mas, sobretudo, que você possa ter em Jesus o seu melhor amigo, aquele que aceita, sim, o seu choro, mas quer te levar muito além das lágrimas. Ele quer devolver para você um olhar de esperança. Ele quer trazer para a sua vida sentido. Ele quer devolver o sorriso. E quando parece que a dor não vai passar, Ele trará o alívio necessário e somos capazes não apenas de enfrentar um dia após o outro, mas encontrar motivos para continuar vivendo. Eu sei que muitas vezes conviver com a perda de um filhinho, um de vocês me escreveu dizendo que o filhinho de 6 anos faleceu. Deus está cuidando de você. Ele vai te dar uma força que você nem imagina que é capaz de ter para enfrentar os momentos difíceis da vida. Permita que Ele atue na sua vida. Entregue-se completamente a Ele. Permita que a boa obra que Ele começou em você, que Ele possa continuar realizando até que no dia em que Ele voltar, possamos começar a desfrutar de uma vida perfeita e eterna. Esse Deus está ao seu lado e nós estamos aqui também para lhe ajudar. Que Ele acompanhe você por onde quer que você vá. Que Ele traga o consolo necessário. Que Ele esteja com você todos os dias. E amanhã, quando nós aqui estivermos conversando sobre filhos, que o seu coração também possa ser consolado. novotempo.com/euaceito. Entre lá, se você decidiu pelo batismo. Vamos orar? Ó Pai querido, obrigada porque escolheste esta noite para reafirmar o quanto nos ama. O quanto o Senhor entende as nossas lágrimas e está à nossa disposição. Obrigada pelas ferramentas que deixaste para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Obrigada por ser o nosso Pai querido. Obrigada por nos oferecer a oportunidade de levantarmos da nossa dor e continuar vivendo. Dê a todos nós uma boa noite, console os nossos corações. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.